um estudo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que aponta alta resposta imune da vacina Coronavac como dose de reforço. Então, uma pesquisa que foi realizada em pacientes imunossuprimidos, ou seja, mais vulneráveis, né, imunologicamente, e mostraram taxas que superam os 90% de positividade de anticorpos IgG para os que tomaram 3 doses do imunizante, a Coronavac. E eu vou conversar sobre o assunto com a doutora Nádia Aikawa. Nádia Aikawa, médica reumatologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Nádia, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Roxane. Obrigada.
Muito obrigada por sua atenção aqui com o ouvinte da Rádio USP para a gente trazer os detalhes deste estudo. Então, para a gente situar o nosso ouvinte, quer dizer, quando começou, em que momento da pandemia, né? Momento certamente já em que os imunizantes, né, estavam sendo fornecidos para a população e como esse estudo foi desenvolvido, foi levado.
Então, na realidade, essa etapa, né, de terceira dose foi uma das etapas desse grande projeto que iniciou, na realidade, no começo do ano passado, em janeiro do ano passado. Foi liderada pela professora Elisa Bonfá, que é uma das professoras titulares aqui da reumatologia da USP e também diretora clínica do HC. Nesse projeto, nós convidamos mais de 1.000 pacientes com doenças reumatológicas em seguimento aqui no nosso ambulatório de reumatologia do HC, com diversas doenças crônicas, autoimunes, especialmente pacientes com artrite reumatoide, espondilite anquilosante e lupus e outras doenças mais raras. E aí, então, em janeiro do ano passado, nós os convidamos para receberem as 2 primeiras doses da vacina Coronavac. Esses pacientes foram paralelamente seguidos com um grupo controle, ou seja, um grupo de indivíduos saudáveis, sem doença imunossupressora, compostos especialmente por indivíduos da área da saúde, manutenção, limpeza, que servirão como nosso grupo de referência. E esse grande coorte, esse grande grupo de pacientes e controles foram seguidos ao longo do ano passado, até o momento, na realidade. E aí, 6 meses após essas primeiras 2 doses da Coronavac, nós reconvocamos esses participantes para reavaliarem o status de imunológico. Então, qual a porcentagem de indivíduos que 6 meses após a prima vacinação haviam perdido a positividade dos anticorpos IgG. E aí, assim como com as outras plataformas de vacina, também com a Coronavac nós vimos uma redução de positividade em torno de 25% de queda de IgG, de 75% para em torno de 60%. E aí, então, iniciou essa nova etapa, que foi a aplicação da terceira dose de Coronavac e que mostrou um resultado muito, muito bom, excelente, tendo visto aqui que a gente vacinou esse grupo de pacientes imunossuprimidos que já sabidamente tem uma resposta reduzida a vacinas, né? E aí essa positividade subiu de 60%, como você comentou, para mais de 90%, 93%. E entre os controles saudáveis, para 100%. Então foi uma resposta, assim, excepcional.
Excepcional. Essa pesquisa que, inclusive, foi publicada numa revista científica de maior impacto, né, na área de reumatologia. E como está explicando a doutora, apontou que obteve esses patamares superiores a 90% de imunogenicidade. É importante a gente explicar um pouquinho, professora, a resposta imunológica que vocês acompanham pela produção de anticorpos. A gente tem se familiarizado com isso, né, durante a pandemia, quer dizer, resposta imunológica, minha resposta é melhor, por que não é melhor, quanto tempo ela dura, né, de quanto em quanto tempo eu tenho que tomar vacina para reforçar essa resposta. Acho que é bacana a gente explicar isso também.
Isso, a forma mais prática, mais palpável de avaliar a imunogenicidade é pela produção de anticorpos. No nosso protocolo, nós avaliamos duas formas de anticorpos. O IgG, que é a forma mais amplamente usada nos estudos, né, que é um tipo de anticorpo específico contra agentes específicos, a imunoglobulina G, e um outro tipo de anticorpo um pouco mais específico para o SARS-CoV-2, que foram os anticorpos neutralizantes, né? Então, avaliar a resposta humoral, resposta de anticorpos, é uma forma de avaliar a imunogenicidade. Uma outra forma de avaliar a resposta seria a efetividade, eficácia vacinal, que é efetivamente a avaliação do número de casos, né? Da redução de casos pós-vacina. Uhum. Esse tipo de estudo exige um número muito maior de participantes, então não foi um objetivo primário da nossa casuística, embora nós tenhamos visto sim uma redução assim, expressiva de casos novos ao longo do tempo pós terceira dose, inclusive com somente 2 participantes hospitalizados pós terceira dose num período em que estava em ascensão a variante Ômicron, que é conhecida pela alta transmissibilidade, né?
Uhum.
Em termos de decaimento de resposta de anticorpos, existem já algumas evidências em literatura que para todas as plataformas, né, todos os tipos de vacinas, há uma queda de níveis de anticorpos que varia aí de 20% a 80%. Que começa a partir do segundo, terceiro mês após a vacina até o sexto mês. Então, reforçando a importância, sim, das doses de reforço, né? Terceira, quarta dose, como uma forma de incrementar e retomar, né? Recobrar a proteção.
Uhum. Especialmente para os grupos mais vulneráveis. Ah, queria que a senhora falasse também do grupo, quer dizer, quantos pacientes reumatológicos imunossuprimidos foram acompanhados e, né, para a gente entender por que nesses grupos é importante é dada uma atenção maior de resposta imunológica.
Isso. A nossa coorte inicial, nosso grupo inicial, tinha quase 1.200 participantes. Ao longo do tempo, alguns pacientes foram se perdendo, ou seja, não retornaram aos retornos, né, às consultas programadas. Uhum. No final, nós tínhamos uma coorte em torno de 1.000 pacientes. A gente precisa dessa atenção especial para esse grupo de indivíduos imunossuprimidos, porque pela própria doença em si e pela terapia imunossupressora, são indivíduos que têm menor chance de responder à vacina.
Uhum.
E maior risco de complicações pela infecção, por infecções em geral e também pela Covid, com mais risco de quadros mais graves e óbito, né?
Uhum.
No nosso grupo especificamente, o que nós observamos é que dos indivíduos que não haviam apresentado uma resposta eficiente, especialmente as primeiras 2 e após a terceira dose, foram aqueles com idade mais avançada, então indivíduos acima de 60 anos, também sabidamente são indivíduos com resposta vacinal mais baixa.
Uhum.
E indivíduos em uso de corticoterapia, então em uso de corticoide, especialmente uso crônico de corticoide, e em uso de algumas drogas imunossupressoras específicas, aqui particularmente uma droga chamada micofenolato mofetil, que é usado especialmente em lúpus, em algumas outras vasculites, doenças do músculo, as inflamações musculares.
Uhum.
E metotrexato, que é uma droga amplamente usada para tratamento das artropatias inflamatórias, artrite reumatoide, espondilite anquilosante. E
sim,
particularmente um terceiro grupo de drogas que foi muito associado à baixa resposta foram biológicos, que são drogas com alvos mais específicos, e aqui especialmente os biológicos que interferem na resposta de anticorpos, abatacept e rituximab, né?
Uhum, uhum. Bom, doutora Nádia, é claro que para determinados grupos, então a resposta imunológica é um pouco menor ou dura menos tempo, é isso que eu queria entender, acho que é um ponto importante, porque alguns grupos tomarão várias doses de tempos em tempos, quer dizer, qual seria o passo adiante do que vocês observaram com este estudo, não é? Quer dizer, quanto tempo dura a resposta imune, de quanto em quanto tempo será necessário tomar mais uma dose ou reforço para que esse grupo especificamente mais vulnerável, né, seja protegido, quer dizer, qual seria o passo à frente, né? Vocês estão sempre olhando para o futuro.
Uhum. Não existem muitos dados relacionados ao tempo máximo de duração da proteção No nosso estudo, em 6 meses, houve uma queda de, na realidade, de 25%, quase 30% de positividade, o que em 6 meses não é muito, mas a gente tem alguma evidência, inclusive em indivíduos saudáveis, de queda da dessa resposta para até 80% em 6 meses. Então, ainda é um campo não tão claro, né? De qualquer forma, a importância dessas doses de reforço já está clara. Talvez o timing, né, o tempo, o intervalo entre essas doses não esteja tão preciso. Mas um dado que é bem interessante é que a cada dose de reforço que a gente tem observado é um incremento maior do que o obtido na prima vacinação. Então, a resposta à terceira dose, na nosso grupo, foi 3 vezes maior do que a obtida nas primeiras doses, inclusive entre os indivíduos saudáveis, né? Com outras plataformas, isso pode chegar até 10 vezes maior do que as primeiras doses. Então, é possível que, com essas doses de reforço, o intervalo possa ser um pouquinho mais estendido, né? Mas o tempo exato do intervalo ainda não está completamente definido. Pelo menos, assim, 6 meses, né?
Sim. E também os que acabaram adquirindo a doença, né? Pegando o vírus e desenvolvendo a doença, a Covid, houve menos óbitos, vocês registraram isso, ou casos menos graves?
Também, o nosso desenho do estudo não foi específico para isso. O objetivo primário foi mais avaliação de imunogenicidade mesmo. A gente não avaliou especificamente essa diferença em termos de casos novos em pré-infectados ou não. Mas um dado muito interessante foi que os indivíduos pré-infectados antes da prima vacinação, eles tiveram uma resposta após a primeira dose da vacina Coronavac, ali em fevereiro, muito exuberante e que chegou praticamente num pico, ou seja, após a segunda dose, essa resposta não subiu, ela já tinha atingido o seu máximo. Então, o que nós interpretamos é que provavelmente a infecção natural, ela funcione como uma dose de vacina também, né? Então, teoricamente, seria uma forma a longo prazo de uma proteção maior também, né? Mas efetivamente, redução de casos nesse grupo em relação aos não infectados, nós não avaliamos.
Muito bem, tá certo. O que mostra, para a gente resumir, são muitas informações, mas as vacinas têm um papel fundamental, não é? Na proteção da população, e as doses de reforço vão dando camadas e mais camadas aí de proteção por um tempo, vocês deixam isso claro, né? Mas a proteção ocorre de fato. E para a gente concluir, o estudo prossegue, outros estudos nessa direção?
Prossegue. Nós tivemos cerca de 200 participantes, dos pacientes, que mesmo após a terceira dose, não apresentaram uma resposta de anticorpos satisfatória. Então, nós reconvocamos esses pacientes para receberem já a quarta dose, aqui no começo desse ano, já no esquema heterólogo, ou seja, uma vacina diferente da Coronavac, uma vacina diferente das 3 primeiras doses, no caso foi com o imunizante da Pfizer, e obtivemos também novamente uma resposta muito satisfatória de mais de 90%, mais de 95% de indivíduos não protegidos pós terceira dose e que criaram anticorpos um mês após a quarta dose.
No caso, reforço heterólogo com vacinas diferentes. Aí a combinação foi Coronavac e Pfizer nessa última dose. Perfeito. Muito bem. Tá aí, portanto, né, o papel dos imunizantes, das vacinas contra a Covid. Os diferentes estudos, esse estudo do Hospital das Clínicas com resposta imune da Coronavac em imunossuprimidos, reforça, portanto, a importância de doses adicionais para a proteção específica destes grupos. Doutora Nádia Aikawa, médica reumatologista do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, conversando aqui com a gente sobre o assunto. Muito obrigada por sua contribuição.
Eu que agradeço, Roxane, a oportunidade.